Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula que faça a aferição do quórum.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Vereador Hélio Araújo, vereador Federico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Ré Hamilton, vereador Ederson Lopes, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Ecleide Lago, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele, e com certeza ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. O justo tem nos lábios o que é sábio, sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu Deus no coração, e os seus passos não vacilam no caminho. A salvação dos piedosos vem de Deus, ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta, defende-os e protege-os contra os ímpios, e os guarda porque nele confiaram. Salmo 36.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 8 dias do mês de fevereiro de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por André Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lares, João da Luz e José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovados. Usaram a palavra Thaís Souza, Cleide Lário e Jean Carlos. Grande expediente. Usaram a palavra André Rezende, João da Luz, Zé Fernandes, Domingos Paula de Souza e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em única votação, veto 258/2021, de autoria do prefeito, veto total, autógrafo de lei 96/2021, que institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal, iniciativa do vereador Jean Carlos, deferido pedido de vista ao vereador Delcimar Fortunato. Em segunda votação, projeto de ordinário 241/2021, de autoria do prefeito, revoga e altera dispositivos na lei 3.727, de 25 de junho de 2014, que institui o Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Juventude. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos. Usou a palavra pela ordem, Andréa Rezende. Comunicações. Usaram a palavra Frederico Godoy, Cleide Lário. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de fevereiro, em horário regimental. Correspondências. Correspondências do gabinete da vereadora Thaís Souza. Informar que a vereadora não estará presente na sessão do plenário na data de hoje por motivo de agenda externa. Projetos. Projeto de lei ordinária número 11 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, institui o Dia Municipal de Conscientização das Órfãs e Viúvas que perderam seus entes queridos em decorrência da Covid-19. Projeto de lei ordinária número 12 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a criação do selo verde Hortico Grangeiro para alimentos que não passaram por nenhum processo industrial produzidos no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 13 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a isenção do IPTU para presidentes de associações de bairros no município de Anápolis. Sem mais projetos e correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Registrando a presença em plenário ainda dos vereadores Hélio Araújo, João da Luz e professor Marcos Carvalho, também Ré Hamilton Espíndola. Também da imprensa aqui presente, Lucivar Machado, Rádio Manchester, populares, assessores, sejam todos bem-vindos. Iniciando o pequeno expediente, já com apenas um orador inscrito, o vereador Frederico Godoy, do Solidariedade, convido para fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, os demais pares na pessoa do meu amigo Marcos Carvalho, Rádio Manchester, a imprensa que aqui nos acompanha. Presidente, o que me traz essa, na tribuna hoje é para falar sobre a Associação Comercial Industrial de Anápolis. Ontem a Associação Comercial Industrial de Anápolis, a CIA, completou 86 anos, associação mais antiga de Goiás, a 10ª associação mais antiga do Brasil, a qual tive o prazer em ser diretores por alguns anos. Questões estatutárias, não pode ter alguém que ocupa algum cargo político na diretoria, então tive que me sair da diretoria, mas queria falar um pouco sobre a história da CIA, para que todos fiquem cientes do tamanho dessa entidade. A CIA, a história da CIA teve início no ano de 1935, época em que a estrada de ferro foi inaugurada em Anápolis, impulsionado o crescimento econômico, contribuindo para a instalação de novas empresas e despertando nos homens de negócio da cidade a necessidade de instituir uma entidade capaz de congregá-la a quem servisse de instrumento para a defesa dos interesses em comum da categoria. Foi com base nesses ideais que no dia 8 de fevereiro de 1936, o grupo de empresários se reuniu no então Clube Lítero Recreativo Anapolino, em sessão solene, discutiu a fundação da Associação Comercial e Anápolis. Da primeira ata lavrada naquele dia, é mantida até hoje nos arquivos da CIA. Consta que Nicanor de Faria e Silva, escolhido como morador do grupo, foi responsável pela exposição dos motivos em defesa da criação da entidade. Foi formada uma diretoria provisória, eleita por aclamação. Ela era assim constituída: Alberico Borges de Carvalho, presidente; Carlos de Pina, primeiro vice-presidente; Coronel Cristóvão Campos, segundo vice-presidente; Manuel Maria Maia, terceiro vice-presidente; José Roriz, tesoureiro; Calixto José Fares, primeiro secretário; Decleus Crispim, segundo secretário; e Nicanor de Faria, orador oficial. Ata provisória. Aos 28 dias... do mês de janeiro de 1936, na cidade de Anápolis, estado de Goiás, na residência do senhor Tarcísio de Almeida, presentes os senhores Benedito Carvalho, José Sival e Juvenal dos Campos, ficaram com a presente acta provisória combinada entre os membros, a fundação da Associação Comercial de Anápolis. Essa foi a primeira ata no ano de 1936. A sede foi uma luta antiga da sede, que foi defragada no ano de 1958, pelo associado Sócrates Diniz, que levantou essa bandeira, mas que teve só a gestão do seu Munir Naum no ano de 1971, que o projeto finalmente foi concretizado. Os grandes acontecimentos de Anápolis, Goiás e Brasil se passam por decisões tomadas na CIA, como DAIA, a Estrada de Ferro, Construção de Brasília, Base Aérea de Anápolis, CAOA e entre os outros. Hoje são mais de 1.500 associados que temos lá na CIA. E ontem, no dia 8/2, a CIA completou 86 anos. E nessa data também é instituído o Dia do Empresário, em homenagem ao aniversário da CIA. Lei essa que foi proposta pelo vereador Jackson Charles. Quero aqui parabenizar todos os colaboradores, os associados, os diretores e todos os presidentes que passaram por essa entidade nesses 86 anos... em nome do empresário e meu amigo, presidente Álvaro Dantas Maia. Parabéns, CIA. A CIA é a casa do empresário. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário do vereador Jean Carlos, vereador do Democratas, que agora faz a fusão com o PSL e se transformará no União Brasil. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente, já abrimos o grande expediente com o primeiro orador inscrito, o vereador João da Luz. Também registrando a presença em plenário do vereador, líder do executivo, Jackson Charles. Ainda em tempo, registrando a presença em plenário do presidente municipal do Avante, vereador Delcimar Fortunato.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar vossa excelência, cumprimentar todos os membros da mesa diretora, na pessoa do doutor José Fernandes, meu amigo. Cumprimentar todos os vereadores também aqui presentes, as pessoas do plenário. Cumprimentar os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Eu queria só fazer uma correção rápida de uma fala que nós fizemos ontem com relação a estar acompanhando os casos das cirurgias cardíacas. Eu mencionei o Ministério Público Federal e, na verdade, é Ministério Público Estadual. Só fazendo essa correção, o Ministério Público Estadual tem dado suporte para esses casos mais prioritários dessas cirurgias cardíacas aí, que tem sido uma luta aqui dos vereadores, de todos os vereadores, do doutor José Fernandes, da doutora Trícia, de todos os vereadores, aí tem lutado para poder achar uma solução e ajudar essas famílias que estão precisando desse apoio na área da saúde, principalmente por essas cirurgias. O que me traz hoje nessa tribuna, um projeto nosso importante que nós apresentamos no ano passado. Trata-se de instituir um dia municipal de conscientização e proteção das viúvas e órfãos vítimas do Covid. Esse projeto ele tramitou na casa, teve aprovação de todos os vereadores, foi aprovado em primeira e segunda votação, a comissão de Constituição e Justiça e as comissões pertinentes aprovaram o projeto e foi encaminhado para a Procuradoria do município para fazer as análises e aprovando, eles poderiam ter promulgado ou vetado. Eles optaram pela segunda opção de vetar o projeto, encaminhar o projeto para essa casa para ele ser vetado. Inclusive, ele foi lido na segunda-feira, esse veto desse projeto, um projeto importantíssimo, porque nós sabemos que muitas pessoas padeceram, muitas pessoas foram vítimas do Covid-19, nós estamos num momento de pandemia, e algumas pessoas foram deixadas, né, para trás, que são os órfãos e são as viúvas, muitos maridos, muitas esposas, muitas pessoas faleceram em virtude do Covid-19. E algumas pessoas ficaram sem amparo nenhum, sem condições financeiras, ficaram sem uma proteção, sem um resguardo. E nós fizemos essa lei com esse objetivo. O objetivo é justamente esse: chamar a atenção do poder público municipal, poder público estadual, federal, de que hoje nós temos essas pessoas que estão hoje sem condição, estão em situação de vulnerabilidade, e nós chamamos a atenção do poder público e também da sociedade para dar o quê? Dar um amparo para essas pessoas, ajudar essas pessoas de alguma forma, desenvolvendo políticas públicas e até mesmo financeiramente. Nós chamamos a atenção. Inclusive, nós fizemos a indicação para o chefe do Executivo Municipal, o prefeito Roberto Naves, mostrando a necessidade de cuidar dessas pessoas. E aí esse projeto ele voltou para ser vetado. Provavelmente ele deve ser apresentado a semana que vem para ele ser votado aqui o veto. Mas nós fomos verificar o porquê do veto. Por que esse projeto foi vetado? A interpretação do procurador, doutor Carlos, chamou a atenção para alguns detalhes. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Dois termos que ficou em dúvida, que ficou sobre interpretações subjetivas, que é a questão da proteção e a questão dos órfãos. Por exemplo, a proteção, do ponto de vista do procurador, ó, o termo proteção e órfãos, eles ficaram incertos na iniciativa e carecem de robusto aprofundamento, visto que o segundo, o informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao dia 14/12/2021, que a média de idade dos óbitos por Covid, e no município de Anápolis também seria de 65 anos. Portanto, não restou claro quem seriam os mencionados órfãos. Ora, com relação a essa questão dos órfãos aqui, doutor Carlos, eu acho que órfãos, não tem dúvida de quem são órfãos. Órfãos são os que os pais faleceram. São as pessoas que ficaram em virtude do falecimento dos pais, da mãe, do pai. Eu acho que órfãos, a palavra órfão, não tem dúvida. Mas mesmo assim ele colocou dúvida nessa palavra órfãos. E com relação ao alcance da proteção, a proteção, por exemplo, seria a destinação de recursos para garantir ajuda de custo para essas pessoas. Então, nós, com relação a essa palavra proteção, realmente nós vimos aqui que realmente surgiu uma dúvida. E aí nós, em virtude dessas colocações do procurador, nós resolvemos apresentar um novo projeto de lei, certo? Sanando essas dúvidas da Procuradoria do município. E por isso que eu peço o apoio dos nobres vereadores, da Comissão de Constituição e Justiça, nós não estamos repetindo o projeto que foi colocado, nós estamos fazendo a correção, certo, da interpretação que foi feita pelo procurador do município, doutor Carlos. Deixando claro, deixando sem dúvida o projeto de lei. Agora, a emenda do projeto de lei, ele vai funcionar o seguinte: institui o Dia Municipal de Conscientização das Viúvas e dos Órfãos que perderam seus entes queridos em decorrência do Covid-19. Assim vai ficar a emenda agora, e aí eu preciso do apoio dos nobres vereadores para poder dar sequência nesse projeto na Casa de Leis e que nós possamos aí chamar, sim, a sociedade para uma conscientização e também uma participação no sentido de ajudar essas famílias e essas pessoas que ficaram com esse prejuízo, um prejuízo irreparável. Porque quem perde um ente querido, jamais você vai ter a possibilidade de recuperar. Então, nós não podemos deixar de estar discutindo aí, posteriormente, essas questões com relação aos órfãos e às viúvas do município da cidade de Anápolis. Eu queria também mencionar para vocês aqui, nós apresentamos um projeto de lei, nós temos o líder da comunidade, que normalmente hoje é conhecido como presidente de bairro. O presidente de bairro, ele faz um trabalho voluntário junto à comunidade, fiscalizando até mesmo o trabalho do executivo. Quando o prefeito e seus órgãos não dão conta de realizar os serviços, o presidente de bairro é o primeiro a apontar as deficiências do executivo no sentido de levar o serviço para a comunidade, principalmente aquela comunidade que paga o IPTU, seu IPTU em dia, e quer o serviço realizado. E ele presta serviço de forma voluntária e gratuita. O que nós estamos propondo aqui nessa Casa de Leis? A isenção do IPTU para o presidente de bairro que está atuando no mandato. Então é importante nós darmos uma contrapartida para o presidente de bairro que faz um serviço voluntário, um serviço gratuito e até mesmo um serviço que seria nosso, né, dos vereadores, e o presidente de bairro tem feito esse trabalho importante. Essa aqui é uma lei que com certeza vai de encontro aos interesses da comunidade da cidade de Anápolis, principalmente dos presidentes de bairro, e nós vamos garantir uma contrapartida para o presidente de bairro. Inclusive o senhor João Capela, que é um presidente do CONAMA, está acompanhando agora, está ouvindo esse pronunciamento aqui. Todos os presidentes de bairros estão atentos a esse pedido, que será encaminhado aqui para a Casa de Leis e posteriormente será encaminhado para o chefe do Executivo, para o prefeito, de alguma forma, atender, ajudar os presidentes de bairros que têm feito um grande trabalho na cidade de Anápolis. Tem um outro projeto de lei aqui, eu devo falar sobre ele, sobre o selo verde para os hortifruti grangeiros, eu devo falar sobre ele amanhã, com um tempo mais adequado. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Eu solicito aos pares um pouco de atenção ao orador que estiver usando a tribuna. Eu vi que o vereador João da Luz ficou com sua oratória um pouco prejudicada. Os pares não contribuíram, não corroboraram com Vossa Excelência. Na sequência, convido o próximo orador a fazer uso da palavra, doutor Zé Fernandes.
Bom dia à casa na pessoa do vereador João da Luz. Eu quero cumprimentar aqui a cidade de Anápolis e novamente voltar ao assunto que foi tratado ontem sobre cirurgias cardíacas em Goiás, no Brasil, em Anápolis. Enfim, muitas pessoas me procuraram, mandaram mensagem e, em geral, eles relatam os fatos do que estão acontecendo e sempre tenta procurar quem é o agente, a parte responsável que está travando o processo. Essa não é a principal luta. A principal luta é juntar todo mundo numa força, numa sinergia em comum para fazer o que precisa ser feito e ter resultados. Não tem um culpado A, B ou C. A ideia é de conciliação, não é de jogar pedra em um e outro, ó, você é culpado, eu sou bonzinho. Não é essa a ideia. E eu estou falando isso para todos que estão me procurando. E isso vem me preocupando, porque, por exemplo, o dia cirúrgico do Dr. Walter é hoje. Quando eu falo Dr. Walter é porque ele é o chefe da cirurgia cardíaca em Anápolis. E essa realidade está acontecendo aqui também. E eu já coloquei a minha assessoria, eu estou indo atrás para saber a realidade nos outros municípios de Goiás. Se está acontecendo ou não, se os problemas são comuns entre as cidades ou não, e isso eu vou trazer em breve. Mas com relação, por exemplo, ao problema hoje, quarta-feira, dia 9 de fevereiro. Hoje é um dia cirúrgico que o Dr. Walter estava disponível para operar, o hospital estava disponível para operar, e infelizmente, com mais de 100 pacientes na fila, não vai acontecer cirurgias. Hoje o Dr. Walter vai ficar sem atividade, porque não vai ter cirurgias. Ele falou para mim, ele me ligou e falou assim, olha, infelizmente os doentes que estavam aqui, não tem o sangue que ele precisa, o determinado sangue, o outro está com infecção e não tem condições clínicas. Enfim, é multifatorial os problemas. Hoje, qual que é a culpa? Não ter sangue, não tem doador do O positivo, que é o tipo de sangue que o paciente precisa. Agora, precisa de ajuste? Precisa. Por exemplo, se o Dr. Walter tivesse com a lista de 5, 10 aqui pronto, se acontecesse um problema clínico ou um problema estrutural de não ter sangue, ele já poder chamar esse para substituir, ele não ia perder o dia. A equipe dele não ia vir deslocar de Goiânia para perder o dia. O hospital não ia girar, a UTI que está disponível para o paciente cirúrgico ia ser ocupada. Enfim. Pois não, vereador.
Vereador, importante essa fala, porque eu também entrei em contato com o Dr. Walter e ele me posicionou realmente que as IHs estão retidas na regulação e que a gente pudesse providenciar essa liberação para chegar nas mãos dele, para ele dar uma olhada no que ele pode estar trabalhando nessa IHs. nessas EHs, podem estar trabalhando nessas EHs que estão retidas na regulação, para que ele avalie, né, a possibilidade, quando na ausência de uma cirurgia, ele possa estar encaixando outras. Então, é importante estar trabalhando na administração para que as EHs possam chegar na mão do Dr. Walter para ele fazer a seleção com tranquilidade. Ele me relatou essa dificuldade, hoje mesmo me relatou essa dificuldade, e eu corroboro com a sua aí posição. Obrigado.
Como eu disse, é uma engrenagem, e essa engrenagem, se não estiver funcionando perfeito, não vai dar certo o andamento desses pacientes que estão sofrendo. Se é um lado, o outro lado, o outro lado, isso não tem um contra o outro. A ideia, como eu disse, é formar uma força com objetivo em comum. Por exemplo, o Ministério Público já foi notificado que há uma lista de pacientes para ser operado. E eu tive agora a iniciativa de marcar com os assessores lá para saber se eles têm noção de impasses que pode acontecer, vereadora Cleide. Pode. Que tem a ver com a prefeitura não ter sangue lá, O positivo, que é o doente de hoje? A prefeitura não tem que ir atrás de O positivo. Que tem a ver o governo federal saber se o doente está com infecção, vereador Deus, mas não tem condição de operar? São múltiplos fatores que às vezes atrapalham a cirurgia acontecer. Mas o Ministério Público às vezes não está sabendo disso daí. E isso daí, a equipe assistente que opera está lá no dia a dia vendo o paciente se dá ou não para operar. E se não tem condição hoje, chama o que está aqui para não perder o espaço que está lá. Hoje são mais de 100 cirurgias, vereador Lizer. E está parado lá o centro cirúrgico. O profissional está parado, vai tomar caldo de cana agora de manhã. Paciente precisando. Então é só otimizar as partes. Não tem vilão A, B ou C, não. Mas temos que otimizar. E eu acho que o Ministério Público tem que saber da lista. E se tiver antecipando, existem muitos casos para isso daí. Pacientes que estão com complicações, que estão na iminência de morte. Paciente que está com infecção. Paciente que não tem vaga na UTI. Paciente... Quem está pedindo a parte? Então, são múltiplos fatores, e a minha fala nesse momento aqui para os pacientes é que, infelizmente, são muitas partes. Não tem como, por exemplo, saber se o paciente vai estar com infecção ou não no dia. E aqui fica um apelo para otimizar o acesso da equipe cirúrgica a esses pacientes. Porque se isso estiver otimizado, quando surgir o problema, vai ter condições de já chamar o paciente. E o Ministério Público tem que saber desses detalhes. E eu não sei se eles sabem. E eu vou querer saber, vou conversar com eles, para saber se eles sabem desses detalhes que fogem do domínio, do alcance, da estrutura, às vezes, tanto do ponto de vista governamental, dos gestores públicos, quanto da equipe que vai assistir. Então eu deixo aqui essa palavra para os familiares e pacientes, de que há sim um problema, que são multifariados, muitas pessoas, e foge do controle de um ou de outro. Mas isso pode ser solucionado com uma boa conversa, com proatividade. Ontem, por exemplo, o Dr. Walter atendeu um paciente com doença multiarterial. O que é isso? O coração, que tem múltiplas artérias, esse coração não está com doença nas artérias e ele pode infartar em morte fulminante a qualquer momento, vereador João da Luz. Esse doente saiu da presença do cirurgião, que tem a destreza e a técnica para salvar a vida desse cara, e nesse momento ele não consegue colocar esse doente para ele operar. Esse paciente foi atendido ontem. Se ele tivesse preparado exames pré-operatório, tudo ok, avaliar, tudo ok, podia estar sendo operado hoje, por exemplo, com o paciente que lá está a vaga, ninguém está operando hoje. Então é otimizar, vereador Jacques, pedido do prefeito, todas as variáveis. Não há um inimigo A ou B aqui para ser combatido, e muito menos, politicagem de quem está trazendo, às vezes, que esse assunto aqui, que não seja eu, pode ser outro, qualquer um outro, mas que tem um objetivo em comum, cuidar da saúde da população. Obrigado, era isso que eu queria falar.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
meto a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações e todos que nos ouvem nesta manhã. Eu quero aqui, eu nem ia mais abordar esse assunto, mas como foi mais uma vez trazido aqui pelo vereador José Fernandes, eu quero aqui fazer as ponderações. Em primeiro lugar, eu quero aqui falar da minha satisfação, da minha alegria, do meu respeito e da minha enorme satisfação da recuperação do Dr. Walter, que passou, inclusive, com problema de saúde há pouco tempo. E está aí, novamente, na luta, no pé do eito, para salvar vidas, que é o que ele sempre fez ao longo da sua trajetória profissional. Foi, inclusive, médico do meu pai. E aí eu quero aqui dizer do meu carinho, do meu respeito que eu tenho pelo Dr. Walter. Eu quero reafirmar esse carinho e esse respeito. Mas eu não posso deixar que isso sobreponha que o Dr. Walter tenha, e se não tiver esse elo de ligação, tenha em mim. E eu disse isso aqui na última audiência pública dessa casa, me coloquei à disposição para ser o elo de ligação entre o Dr. Walter, que hoje é o cirurgião cardíaco do município de Anápolis, é o responsável por, vamos dizer assim, 90% das cirurgias cardíacas, para dirimir qualquer questão que venha estar emperrando a cirurgia. Mas, infelizmente, desde aquela audiência, eu nunca fui procurado pelo Dr. Walter e nem por nenhum membro do sindicato para poder intermediar isso. Significa que está tudo bem, muito obrigado. Se ninguém interessou, né, está muito bem, obrigado. Esse é o primeiro ponto. Foi dito aqui ontem que não haveria manifestação dos fornecedores no que diz respeito a não fornecer as próteses por conta dos valores. E eu estou aqui com um documento hoje que prova que no final do mês de dezembro houve sim a manifestação dos fornecedores dizendo que não iria fornecer o material. Do mesmo modo que o Hospital Evangélico Goiano fez uma nota dizendo que não seria possível fazer as cirurgias porque, infelizmente, fornecedores não iriam fornecer as próteses. Também estou com um documento aqui para comprovar para a população napolina que a administração municipal está de pés e mãos atadas nesse sentido. Em contrapartida, houve sim a prorrogação do decreto que suspendia o pagamento por questões de valores. E o doutor Zé Fernandes mencionou para mim em off, que ele está certo, que não houve até então uma manifestação dos fornecedores por escrito, dizendo que com essa prorrogação, até que se resolvesse o problema, seria fornecidos materiais, o que possivelmente regularizaria a questão das cirurgias cardíacas. Do mesmo modo, não tem nenhum documento do Hospital Evangélico Goiano dizendo o contrário. Olha, a partir de hoje, com a suspensão do decreto, os fornecedores voltaram a fornecer as próteses e nós estamos fazendo a cirurgia cardíaca. E agora, me diz no dia de hoje, que não está fazendo a cirurgia porque não foi liberado pela regulação. É um atropelo de informação, falta de comunicação, impressionante. Impressionante. Reafirma que, se algum desses senhores, diretor de hospitais, Médico que é responsável pela senhora, tiver com dificuldade de diálogo, eu quero me colocar à disposição para ajudar nesse diálogo. Doutor Zé Fernandes frisou aqui, não é hora de encontrar o culpado, mas não foi isso que foi dito há dias atrás. Dias atrás, o culpado era a administração municipal.
A parte.
A parte, quem pediu? Vereador Jean.
Obrigado, vereador Jacques. Eu quero novamente me esmiuir nessa discussão, porque trouxe a pauta ontem em razão do acompanhamento de alguns casos de pacientes que se encontram, né, aguardando aí a fila de espera para a realização dos procedimentos. Nós trouxemos a nosso repúdio, nossa contrariedade em relação à portaria. De fato, o vereador Zé Fernando trouxe a pauta de uma retificação, não foi revogação, no teor de seus efeitos, que suspendeu seus efeitos para a partir da terceira parcela, ou seja, a partir do mês de março, o que não cessou o problema, apenas adiou. E notoriamente, Vossa Senhoria trouxe importantes informações no que diz respeito aos fornecedores das próteses, dos materiais, porque uma vez que está anunciado os valores e a diminuição, naturalmente, os fornecedores, eles vão movimentar o mercado de acordo com a lei da oferta e procura. E nós sabemos que, na prática, o que acontece é que as cirurgias estão a toque, né, de tartaruga.
Toque de caixa.
Ou seja, lentamente, e a população sofreu. Então, o senhor disse bem, qual é, então, a linha de abertura para se resolver? Vamos conversar com as instituições hospitalares, vamos conversar com a regulação, vamos ver, de fato, se o Ministério da Saúde está repassando normalmente, se os fornecedores estão ou não entregando, porque a população quer saber nada disso, muito menos de controle administrativo do Ministério da Saúde, ela quer o resultado, que é salvar a vida dos seus, né, daqueles que estão esperando. E nós estamos certamente preocupados com isso, por isso, né, trouxemos a pauta e nós vamos acompanhar de perto, sem querer imputar a A ou B, mas uma coisa é fato, o Ministério reduziu e pretende reduzir os valores e vai dificultar sim. Porque
obrigado.
Os problemas, só concluindo, os problemas cardíacos, vereador Jacques, eles não vão acabar no mês de fevereiro, não, e nem vão acabar nesse ano. Os pacientes vão seguir em frente, essas demandas existem. Nós precisamos de criar uma alternativa definitiva.
Obrigado, vereador Jean. Eu quero aproveitar aqui para dar mais uma aula ao vereador Suéder. De graça, vou cobrar nada para ele, não. Dá mais uma aula ao vereador Suéder. O vereador Suéder mencionou ali que vai cobrar do executivo por que a IH não foi...
A parte.
Não, eu vou falar, eu posso falar?
Não, depois, eu quero
se der tempo, deixa eu dar aula pro senhor primeiro.
Não, aula de você eu não quero.
Não, eu vou dar aula pro senhor, que o senhor é... O senhor é incapaz de mentalidade.
Ah, você é muito
burro. O senhor fala bobagem.
Então você é burro demais.
O senhor, então o senhor falou aí...
Ô, vereador Suéder, a fala garantida do vereador que usa a tribuna e o senhor quebra o decoro parlamentar xingando o parlamentar que está usando a tribuna. Respeite
ele,
seu colega.
Ele me respeita,
o senhor já está com problema... Já no Conselho de Ética, não aumenta o problema seu, não.
E ele me respeita,
presidente. Por gentileza, corte o microfone do cidadão que não tem respeito com o colega. O senhor já tem problema no Conselho de Ética? Não arruma mais confusão para sua cabeça, não, vereador. Respeite e garanta o direito de sua fala.
Olha aqui, vou dar uma aulinha de graça, vereador. Ele falou de AIH, por que o município não libera IH? Eu quero dizer para o vereador que as AIHs são liberadas para o hospital na medida que o hospital disponibiliza as vagas. O hospital, vereador, não tem relação direta com o médico, não. A relação do hospital é com a secretaria, é com o hospital. Talvez não está tendo comunicação entre o hospital e o médico lá, que está questionando essa questão de AIHs. Agora, as AIHs, é uma aula de graça que eu estou dando, elas são disponibilizadas para as unidades de acordo com as vagas disponibilizadas pela unidade hospitalar. Então, não há nenhum problema por parte do município de não liberação de AIHs, porque o município é indiferente. Aliás, quem paga as próteses é o governo federal, não é o município. Então, a gente tem aqui, o vereador Jean e o vereador Ferrão, nós temos aqui é que entender e resolver o problema, não é ficar falando bobagem, falando, atirando pedra onde não deve atirar, ficar falando coisas que não é do nosso conhecimento. É isso que nós temos que fazer aqui nessa casa. O povo está sedento, é de cirurgia. O povo está precisando que as cirurgias caminhem. E para isso, senador César Fernandes, o senhor mencionou aqui, eu quero avisar, o Ministério Público já entrou em ação e, obviamente, lá sim vai se saber qual é o verdadeiro culpado e quem é que vai pagar por não estar acontecendo a cirurgia, não. Seja os fornecedores, seja os hospitais, seja o município, ou seja o médico que faz, não sei, o Ministério Público vai encontrar quem é o verdadeiro culpado e aí sim, nós vamos esclarecer aqui nessa tribuna mais uma vez. Tenho uma palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Só corroborando com a fala do vereador Jackson Charles, quem startou e tentou fazer essa mediação lá atrás dessas cirurgias cardiovasculares, a pedido de uma família que me procurou na presidência da casa, fui eu. Fui até o Dr. Walter Vosgrau, trouxemos na presidência da casa Dr. Ernei, diretor do Hospital Evangélico, um dos sócios proprietários, Dr. Stanley, um dos administradores atual do Hospital Evangélico, que colocou toda a celeuma à mesa. E aí depois o Dr. Zé Fernandes pegou carona, o Suender pegou carona, isso é importante, que soma forças para que a gente consiga resolver esses problemas aqui no município. Naquele momento, nós estipulamos que para fazer 60 cirurgias, estimava-se um valor de R$40 mil. E eu fui até alguns empresários e pessoas que tinham condições de poder ajudar, e eles se dispuseram a ajudar. Desde que o Ministério Público estivesse ciente de tudo que fosse feito, e o Hospital Evangélico, junto com o Dr. Walter Vosgrau, tentou fazer através da Fundação James Funston, que é a fundação sem lucros, sem fins lucrativos do Hospital Evangélico. Infelizmente, não aconteceu. Zé Fernandes já trouxe a fala aqui, a doutora Trícia corroborou com a fala aqui naquele momento da discussão. E o Dr. Walter Vosgrau está na iminência de voltar para a sua terra natal porque não está trabalhando. E médico vive de trabalho como qualquer cidadão. Se ele não trabalhar, ele não fatura. E há algum tempo, há mais de ano, o Dr. Walter Vosgrau não vem fazendo essas cirurgias porque o sobrepreço dos insumos não tem a cobertura do SUS. Aí vem a parte da politicagem. O vereador fala que a culpa é do executivo. Vereador Suender, a culpa não é do executivo. Quem tem obrigação de fazer a cirurgia é o Sistema Único de Saúde do governo federal. Doutora Trícia está aqui e é médica. Então, nós estamos tentando resolver uma celeuma que não cabe ao município. O município está tentando resolver de outra forma, através de uma organização social, para que ele possa manter ou pagar o custo dessas cirurgias e deixar o SUS para lá. Mas, no momento, não tem solução, porque o sobrepreço dos insumos, o SUS não cobre. Então, a verdadeira realidade é assim. Infelizmente, a família que me procurou no gabinete, o paciente veio a óbito. E da fila que o Zé Fernandes colocou ali, já mais de 5 pacientes foram a óbito, perderam sua vida, as famílias perderam seus entes queridos, porque não aguentam esperar a cirurgia. Agora, fazer politicagem, falar que a culpa da cirurgia é por culpa do executivo, é mentira, é politicagem. A culpa é do governo federal, que não arca com os insumos, que há um sobrepreço, que o Hospital Evangélico, que é o único hospital que tem condição de fazer a cirurgia, porque o Dr. Walter Vosgrau opera lá, não faz porque dá prejuízo. Se eu estiver mentindo, está aqui o médico Dr. Zé Fernandes, que também está acompanhando a luta. Então vocês têm que parar com politicagem, vereador Suender, e falar a verdadeira realidade para a família do paciente que está lá esperando para o pai ser operado, para o avô, para o tio. Tem gente morrendo. Com 70, 80 mil reais, a gente conseguiria zerar a fila. E o prefeito Roberto se dispôs a fazer um projeto de lei para zerar a fila, mandar aqui para casa para que a gente aprovasse. O problema é que a conversa não andou com o Hospital Evangélico, que é o único que faz a cirurgia. Então vamos parar de brincadeira com o sentimento das famílias, com pessoas que estão indo a óbito por causa dessa cirurgia. Sem mais inscritos no espaço do Grande Expediente, encerro o Grande Expediente e solicito o vice-presidente que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador, depois fala pela ordem que você tem um tempo até maior. Vereador Policial Federal Suender, bancada feminina Cleide Lago, Celiane S.O.S., André Rezende, doutora Trícia, vereador Hélio Araújo, vereador Lisieza Zé Borges, vereador Federico Godoy, vereador Fred Cacheta, vereador Luzimar Silva, vereador Delcimar Fortunato, vereador Jackson Charles, vereador Ederson Lopes e vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Leandro Ribeiro, presidente, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Edmilson, vereador professor Marcos, vereador Reamilton, vereador João da Luz e vereador Jean. Quórum o suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum o suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Passa a palavra à liderança do PSB de bola, o doutor Zé Fernandes.
Presidente, obrigado pela palavra. O termo pegou carona aí, eu acho que você está falando que juntou, estamos todo mundo junto, não que tem um cabeça aí, nós estamos num corpo só nessa luta aí desde junho, dia 14 de junho, o doutor Ernei esteve aí com lá né, na casa, e a gente também já estava envolvido nisso em off, não estava publicando nada, mas mostra mais uma vez para a população que essa casa tem preocupação sim, que essa engrenagem rode, e rode sem problemas. Mas a mensagem principal, eu insisto aqui, é: Anápolis hoje não tem motivos financeiros, cortes em recursos do governo federal para não acontecer as cirurgias cardíacas. Vamos trabalhar para isso se manter em março, abril, enfim, chegar numa resolução desse problema. Obrigado, presidente.
Obrigado, doutor Zé Fernandes. Com a palavra, pela liderança do MDB, vereadora doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Só uma palavrinha, presidente, obrigada. Sobre as cirurgias cardiovasculares, nós sabemos que o SUS, ele traça todo o planejamento, mas o SUS, ele precisa contar com a ajuda do município e do Estado. Eu acho que é isso que nós esperamos como parlamentares e a população de Anápolis também espera. Então fica aqui o nosso clamor ao prefeito, o nosso pedido. Obrigada.
Obrigado, doutora Trícia Barreto. Solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Projeto sem única votação, veto 258 de 2021, de autoria do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei número 96, que institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis, iniciativa do vereador Jean Carlos, comissão de Constituição e Justiça, favorável ao veto.
Discutindo. Veto 258 de 2021, alusivo ao projeto de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão inicialmente com a palavra vereador Jean Carlos.
Bom, eu quero, na verdade, fazer algumas considerações em relação ao veto. Esse projeto, na verdade, senhoras e senhores, ele é fruto de uma lei federal. A lei federal, sancionada pelo ex-presidente Michel Temer, ela instituiu em todo o Brasil a obrigatoriedade das unidades escolares criarem cursos, disponibilizarem cursos de primeiros socorros em razão daquele episódio que envolveu um garoto que, infelizmente, foi vítima lá de um incidente, um engasgo, e veio a falecer numa escola. Então, foi chamada, denominada, inclusive, de Lei Lucas. Como veio, ela se tornou, passou a vigorar nas vésperas do início da pandemia, essa lei federal meio que adormeceu. Então, agora, na expectativa do retorno das aulas, e considerando que é uma determinação que para todas as unidades escolares do Brasil, nós apresentamos esse projeto de lei no sentido que a Secretaria Municipal de Educação pudesse, uma vez ao ano, 8 horas de curso, disponibilizar facultativamente para a comunidade escolar, professor, auxiliar de educação, vigia, quem se disponibilizasse, não é obrigatório. A única coisa que eu discordo aqui, em grande parte das considerações da justificativa do veto, que a Procuradoria apresentou, apenas em um episódio, vereadora Andréa, eu vou dar minha reconhecer que faltou algo, que foi em relação a especificar a dotação orçamentária. Mas a dotação orçamentária, naturalmente, é da Secretaria da Educação, que vai, né, de uma forma ou de outra, inclusive tem recursos federais para isso. Então, que data máxima, vendo, com devido consentimento, em que pese reconhecer as considerações do procurador, eu, particularmente, como autor, vou ser contrário ao veto porque acho que era perfeitamente aplicável. E, com devido respeito, né, votarei contrário.
Discutindo, presidente. Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda na discussão do veto, o vereador professor Marcos Carvalho.
Acho que, independente do entendimento jurídico, nós precisamos compreender a importância de criar uma política. E não só um curso, vereadores, seu projeto é importantíssimo, mas a gente precisa criar uma política de primeiros socorros. E não só nas 108 escolas municipais, mas também nas escolas estaduais e privadas. Para que a gente possa evitar acidentes, incêndios, saber socorrer em crises epiléticas, parada cardio. Então nós precisamos construir uma política no município, conscientizando todas as unidades escolares, públicas e privadas. Então o projeto é importante e a gente pode pensar, vereador Jean, numa outra saída no sentido de consolidar essa ação que é importantíssima para garantir a segurança e a saúde de crianças e adolescentes no município de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Veto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Fred Cacheta.
Som. Hoje está funcionando. Bom, presidente, eu acredito também que é um bom projeto. Vou de acordo com o que o vereador professor Marcos Carvalho disse, mas também tem outras vertentes. Eu acredito que um curso de 8 horas anuais não irá capacitar um servidor para fazer uma intervenção ali, caso seja necessário. O que pode acontecer é ainda agravar o problema. Então, políticas públicas para que possa, sim, um projeto nesse sentido andar, trazer mais segurança a todos os servidores e alunos ali das escolas públicas, é sim louvável. Mas eu acho que vai muito além do projeto aqui do vereador Jean Carlos, muito além do que é financeiro, né? Então acho que 8 horas não iria ser o suficiente e também poderia agravar o problema. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Só Frederico uma
complementação.
Cacheta. Pois não, vereador Jean.
A título de esclarecimento, são o curso de primeiro socorro, são estabelecidas algumas fases. A fase inicial mínima, 8 horas. Então foi o que foi o mínimo sacramentado. Mas o município ia estabelecer, lógico que era razoável. O mínimo de carga horária é 8 horas, segundo os entendimentos de normas técnicas. Mas o importante seria disponibilizar esse curso, aqueles que realmente quisessem, para evitar, eventualmente, alguma situação. Beleza, obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Veto em votação, votação nominal. Vamos votar o veto 258. Votação nominal, vereador André Rezende.
Favorável ao veto, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável ao veto, presidente.
Delcimar Fortunato.
Está chegando, papo.
Delcimar está chegando. Vereador Domingos Paula.
A favor do veto, presidente.
Edmilson, do supermercado Serve Bem.
A favor do veto.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável ao veto.
Frederico Godoy.
Favorável.
Vereador Delcimar Fortunato. Vota favorável ao veto também. Hélio Araújo.
Favorável ao veto, presidente.
Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Jean Carlos.
Contrário.
João da Luz.
Favorável.
Doutor Zé Fernandes.
Favor.
Lizier José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
A favor do veto.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane DSOS.
Favorável.
Policial Federal Soender.
Sigo autor do projeto, contrário ao veto.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável ao veto.
O Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
Então, com 2 votos contrários e demais favoráveis, veto mantido. Com a palavra, primeira secretária.
Veto número 5 de 2022, de autoria do prefeito municipal, veto total autógrafo de lei 101 de 2021, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Proteção das Viúvas e Órfãos da Covid-19, iniciativa do vereador João da Luz, comissões de Constituição, Justiça e Redação favoráveis ao veto total.
Veto 05 de 2022 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador João da Luz.
Presidente, embora esse projeto seja extremamente relevante, o nosso procurador, Dr. Carlos, encontrou dois termos incertos na ementa do projeto, certo? Então, eu acho que é compreensível. Eu entendi o que, ele quis dizer aqui, porque realmente, quem são as vítimas, né, do Covid? São as pessoas que faleceram ou são os órfãos e as viúvas? Por isso, nós apresentamos um novo projeto, certo? Com uma nova ementa. Eu já havia acordado com o Dr. Carlos que a gente estaria apresentando um projeto que dê uma interpretação mais clara, certo? Com relação à nossa proposta, que é justamente essa, de chamar a atenção do poder público, certo? Estadual, municipal, federal e da sociedade, para estarmos olhando para essas vítimas. Quem são as vítimas na proposta do nosso projeto? São as pessoas que ficaram. São as viúvas e os órfãos que perderam seus entes queridos. Então, agora a gente está deixando o projeto mais claro e mais alusivo para uma boa interpretação. Obrigado, presidente. Devo a palavra. Eu peço a todos os companheiros que vote a favor do veto.
Obrigado, vereador João da Luz. Veto ainda em discussão. Com a palavra, vereador Jackson Charles.
Eu quero fazer uso da palavra apenas para cumprimentar a maturidade do vereador João da Luz. Parabéns, vereador. É muito importante a gente ter essa maturidade. Mais que isso, vereador, só para contribuir com sua fala, quando o projeto traz órfãos, ele não determina quais são esses órfãos, qual a idade desses órfãos. Porque órfão pode ser o quê? Pode ser uma pessoa de quantos anos? De 20, de 30, de 5, de 10, que já está trabalhando, ou tem maioridade ou não. Então a lei trouxe essa questão, e o senhor, com muita maturidade, soube absorver o porquê deste veto. Foi esse o motivo mesmo. Parabéns, a gente fica muito feliz com isso. E vamos melhorar o projeto, né, no momento oportuno, prazo estabelecer, o senhor volta com o projeto dentro daquilo que realmente é possível dar sequência, eu vejo que não terá problema algum. Então, assim como o senhor já pediu, eu quero reforçar só o voto favorável ao veto aí para os nobres pares. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Veto ainda em discussão. Em votação, votação nominal. Vereadora Andréa Rezende.
Favorável ao veto, presidente.
Cleide Hilário.
Favorável ao veto, presidente.
Delcimar Fortunato.
Favorável ao veto.
Domingos Paula.
A favor do veto.
Edmilson do Supermercado Serve Bem.
A favor do veto.
Cabo Fred Cacheta. Frederico Godoy.
Favorável.
Hélio Araújo.
Favorável ao veto, presidente.
Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Zé Fernandes.
Favor.
Lizia José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
Favorável ao veto.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Reamilton Espíndola.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Sigo o autor do projeto original, favorável ao veto.
Doutora Trícia Barreto.
Favorável.
O Ederson Lopes.
Favorável ao veto.
Com 20 votos favoráveis, veto mantido. Palavra com a primeira secretária, vereadora André Rezende, para deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Assim como aprovado no plenário, alguns requerimentos que não são a respeito de obras serão votados em separado e os requerimentos de obras e serviços serão votados em bloco. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos. Requerimento à Secretaria Municipal de Educação e Vigilância Sanitária solicitando autorização em caráter excepcional o regime especial de aulas não presencial nas escolas do município de Anápolis. Requerimento também de autoria do vereador Jean Carlos. Requerimento de encaminhamento à Secretaria Municipal de Governo e Recursos Humanos solicitando autorização de conversão de um terço de licença-prêmio e férias em abônio pecuniário aos servidores do município. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende. Requer ao prefeito municipal de Anápolis para que retorne o adicional de periculosidade dos vigilantes. No mais, caso haja impossibilidade da implementação, o adicional de periculosidade de pleitagem seja promovido outra medida capaz de compensar financeiramente os profissionais citados anteriormente. Requerimento de obras e serviços. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, de números 235 ao 240, 298, 299, 340 e 345 a 347. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 243, 310, 344, 346, 350. Requerimento de autoria do vereador Domingos de Paula, de números 228. Requerimento de autoria do vereador Edmilson do Mercado Serve Bem, números 265 e 266. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de números 226 ao 232, salvo 228, 327 a 332, salvo 328, de números 351 a 346 e 365 a 369. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo, de números 248 a 262, salvo 249, e 248 e 349. Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, de números 305 a 308 e 326. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, de números 233, 249, 287 e 288. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges, de números 225, 303 e 304. Requerimento de autoria do vereador Luzimar Silva, número 263. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender, de números 244 a 246, 267, 296, 297 e 357. Requerimento de autoria do vereador professor Marcos, de números 222 ao 224. Requerimento de autoria do vereador Reamilton Spindola, de números 268 a 289, salvo 271, 276, 280, 282, 287 e 288. De números 315 ao 325, salvo 321 e 323, de números 333 ao 339 e 359 ao 364. Requerimentos da vereadora Celiane da SOS, de números 309 ao 314, salvo 310 e 321. Requerimento de autoria da vereadora Trícia Barreto, de números 220, 221, 234, 264, de números 290 a 295, de números 300 ao 302, 342 a 343. Sem mais moções, indicações e requerimentos, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária vereadora Andréia Rezende. Requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Tirei aqui um pouquinho para ficar melhor o som. Três requerimentos aí que eu vou destacar em relação da nossa autoria. Esse requerimento que eu solicitei para que a vigilância sanitária possa estabelecer uma nota técnica, não é nada automático. Porque o Estado, o Conselho Estadual de Educação, ele jogou essa bola para os municípios. Diante do cenário e das condições e determinadas unidades escolares, o município poder autorizar a realização de aulas híbridas, especialmente quando tiver casos apontados na unidade, como ocorreu em alguns locais aqui em Goiânia, e as aulas em determinadas unidades foram suspensas. Então, para que a vigilância estabeleça uma nota técnica regulamentando isso. Quando é os casos que poderá ter aulas híbridas e as unidades escolares que poderão realizar essa conduta. Uma outra situação que eu solicitei aí, nós sabemos toda a dificuldade jurídica que envolve a questão do adicional periculosidade, mas solicitando à Secretaria de Governo e Recursos Humanos, junto com a Procuradoria, criar uma alternativa para recompor essa dificuldade que está aí na vida dos vigias em razão dessa questão jurídica que envolve a suspensão do adicional. É importante que nós possamos restabelecer por conta da dependência econômica deles em relação a essa vantagem. E um outro e último requerimento para a Secretaria de Recursos Humanos também possa avaliar, diante do quadro de os limites prudenciais, o limite de gasto pessoal está abaixo do limite prudencial, nós possamos voltar a converter férias
em abono pecuniário, licença plena em abono pecuniário, um terço conforme prever a lei. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Presidente. A palavra, professor Marcos Carvalho, na sequência, Jean Carlos.
Presidente, é uma fala rápida e não é uma fala habitual. Permita-me quebrar um pouco da estrutura. A produtora cultural Jéssica Talita precisa de doações de sangue em Anápolis. Então, quem tiver essa disposição, os índices de estoque estão baixos no Instituto Oncohematológico de Anápolis. Então, quem puder fazer a doação, puder se dirigir até o Instituto Oncohematológico, vai estar fazendo uma boa ação aí para as pessoas que mais precisam. Obrigado, tenha um bom dia.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Na verdade, eu até fui tirar uma informação, porque eu aguardava na pauta, está na pauta uma moção de pesar. Mas eu quero aqui, mesmo com a ausência do documento, expressar aqui nossas condolências, né, nosso pesar pelo falecimento da dona Catarina Alves de Oliveira, no último dia 28, infelizmente vítima do Covid. Dona Catarina era uma mulher, né, respeitada ali da comunidade de São Pedro e São Paulo, da comunidade de Santo Antônio, que por mais de 50 anos trabalhou, né, voluntariamente para a comunidade, uma mulher de muita fé, religiosa, né, que era muito procurada para orações, tinha um dom da oração, e infelizmente nos deixou, certamente aí, milhares de pessoas de Anápolis já conhecem, deixou um legado aí, né, uma mulher realmente diferenciada, de muita dedicação à família e à comunidade, caridosa, e em nome, né, de todos seus filhos aí, a Zilda, a Vilma, a Lúcia, todos, o Batista, todos os familiares, nossos sentimentos aí pelo passamento dessa senhora que deixou uma história de muita fé e caridade ali na comunidade de São Pedro e São Paulo e comunidade de Santo Antônio. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para a próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma quarta-feira abençoada a todos.
Vereador, o senhor permanece União Brasil, o presidente está